vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Comigo tenho, como sempre, a regressada, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Por pouco. Olá, amiguinhos, estão bons? Estou com sono, mas isto são os contras de gravar de manhã, vocês já sabem as minhas limitações matinais. Mas estou entusiasmada por estar finalmente de volta, até porque a minha mãe estava muito preocupada porque diz que há muito tempo que não me via no podcast.
Portanto... Ah, ok. Um beijinho para a tua mãe, que não sabemos o nome, né? Cujo nome não deve ser pronunciado.
Sim.
Já sido Voldemort de Castelo Branco, sim. Quem não é um Voldemort, nem é de Castelo Branco, é Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Pá, tomei dois cafés só para estar preparadíssimo para isto. Um a sair de casa e um assim que cheguei. E estou muito feliz também com o regresso de Mariana Santos, que ultimamente tornou-se aquela personagem de uma série que de uma temporada para outra passou de ser uma regular para...
Achas que há pessoas a conspirar porque é que... Porque
acho, que acho que há artigos a serem escritos que há uma tensão estranha aqui no podcast e é por isso que já só apareces de vez em quando. E não é isso, é só porque a Mariana é que trabalha mais.
É só porque eu tenho muito trabalho.
É que trabalha mais de nós todos e, portanto, é só por isso. Nós gostamos muito de te ter cá.
Vamos
ao episódio.
É a Miranda do Sexy Cidade, estás a ver? Não só aparece. teve um problema connosco e agora só vai aparecer de vez em quando. Ok. Falar em regressos. Hoje estamos aqui para falar do quê? Conan O'Brien, um dos mais conhecidos apresentadores, ex-apresentadores, aliás, de talk shows americanos. Está de regresso, tem um programa novo na HBO Max. O Conan já tinha feito uma coisa para a sua própria plataforma, acho eu, e acho que também estava no YouTube, que chamava-se Conan Without Borders. Eu sei que o Miguel é um grande fã de Conan O'Brien, não é só o Miguel, mas pronto, particularmente aqui entre nós os três, calculo que o Miguel seja o maior fã do Conan O'Brien.
Não, grande fã, sinto, gosto, mas não,
não, mas não sinto que há uma faixa etária entre os 25 e os 30.
Sim.
De malta entre os 25 e os 30. Pá, que é quase impossível não ter sido impactado de alguma forma pelo Conan O'Brien.
Eu acho,
nem
acho
que seja pela altura em que ele estava a passar nesse radical, estás a ver?
Eu não estou a dizer que gostas tanto do Conan O'Brien como dos Capitão Fausto, não é isso? O que eu estou a dizer é que nós os três és o melhor italiano, estás a ver? Tal como no filme do Inglourious Basterds, é só o melhor. Nós
ok, é justo.
Conan O'Brien. Esta nova série chama-se Conan Must Go, estreou na HBO Max e por isso vou perguntar ao Miguel, sendo ele o nosso melhor italiano. ouviram este barulho aí no vosso sítio?
Não,
isto é um barulhinho que só viu aqui. Minha cadela acabou de mandar um osso que tem o seu peso, acho. Pronto. Mas como eu estava a dizer, vou perguntar ao Miguel para explicar o que é este Conan Must Go. Conan O'Brien Must Go, é assim que se chama.
Conan O'Brien Must Go, que estreou na HBO Max, curiosamente no dia de anos do Conan O'Brien, 18 de Abril. Ele disse isto no podcast, no programa do Hot Ones no YouTube, e portanto também não fazia a menor ideia. Mas basicamente o Conan desde 2018 tem um podcast que se chama Conan Needs a Friend. E o que ele fez com esta série foi aproveitar algumas das coisas que faz nesse podcast, nomeadamente ligar para fãs à volta do mundo inteiro e ir aos sítios onde esses fãs faziam parte, e então fez uma espécie de mockumentary, de documentário de viagens, em que foi a quatro países, foi à Noruega, foi à Tailândia, foi à Argentina e foi à Irlanda, e cada episódio é um bocadinho a mostrar o que é que foi a viagem dele por esses países, num registro, acho que há alguns que não é scripted, ou seja, é ele mesmo a pôr-se em situações desconfortáveis. Ia ser ele próprio, outros claramente mais scripted e que ele pensou, quando eu chegar a esta altura ou com esta pessoa vou mais ou menos fazer isso, mas é num registro, acho eu, muito pelo qual ele já é conhecido, de gostar de se colocar em situações desconfortáveis ou dele próprio ser desconfortável com outras pessoas e de ver como é que elas reagem, mas acho que de uma forma geral é um conteúdo muito divertido, muito sério. Ele disse, ele foi há umas semanas ao Hot Ones, como eu tinha dito, e ele disse que o objetivo com o documentário era que as pessoas saíssem de cada episódio sobre um determinado país a saber menos sobre o país, não a saber
idealmente,
mais.
Idealmente, sim.
E eu acho que ele conseguiu isso. Não sei se saí de cada episódio a saber mais sobre cada um daqueles países.
Sim, eu confesso que o Conan O'Brien não é, já vamos falar um bocadinho mais sobre ele, não é tipo, não costuma ser o meu cup of tea, tipo, não é o tipo a que eu acho mais piada, mas dei por mim várias vezes. Não gosto muito do estilo espalhafatoso. Às vezes há coisas ali que eu não. Não é a minha cena, pronto. Não tem nada a ver com ele, acho, porque acho que o gajo é genial na mesma, mas não é a minha cena, pronto. E, mas de facto há muitas partes muito, muito engraçadas na série. Eu estive a ouvir o podcast dele em que ele fez uma espécie de mesa redonda. O Miguel é especialista em mesas redondas. Não sei se não devia ser ele a falar sobre isto também. Fez uma mesa redonda com os guionistas da série e com produtores e etc. E eles estavam a falar de uma coisa que é muito curiosa, que é, portanto, ele em cada episódio fala com pessoas com quem já conversou no podcast, como diz o Miguel, mas as pessoas não fazem ideia que ele lá vai. E isto é mesmo engraçado porque, ou seja, nós que já produzimos algumas coisas audiovisuais, vamos dizer assim, temos tendência a achar que há algumas coisas daquelas, tipo, pá, isto já foi combinado antes, ou não sei o quê. Foi engraçado vê-lo explicar que, não, pá, nós fizemos um esforço máximo para não dizer às pessoas que íamos lá à casa delas e, de facto, depois há uma reação que eu acho que é mais ou menos, ou parece-nos mais ou menos genuína até engraçada, dependendo das culturas que ele está a visitar, porque há pessoas que reagem de uma maneira e outras de outra, dependendo disso. Mariana, o que é que tu gostaste mais da série? Em primeiro lugar, se gostas deste tipo de coisa, deste tipo de séries, das séries de viagem, ou seja, das séries que têm tipo um host, alguém que nos guia para algum sítio que vai falar sobre coisas nesse sítio, e o que é que gostaste mais do que tu viste?
Eu não gosto particularmente nem desgosto do tipo de séries de viagem, ou seja, não é uma coisa que me incomoda, mas também se fosse só essa a premissa, se não fosse com o Conan O'Brien, se calhar não iria ver. Mas eu gosto muito de uma coisa no Conan O'Brien e neste tipo de humor no geral, que é, eu gosto do constrangimento. Eu gosto da ideia de me estar a arrepiar de, oh meu Deus, isto é tão constrangedor. Eu não consigo imaginar o que é que eu faria se estivesse nesta situação. E no caso do Conan O'Brien, eu admiro a capacidade que ele tem de ficar super sério nestas situações, ao mesmo tempo que não é incomodativo. Ele é engraçado, mas não é incomodativo. E tentando fazer o paralelo, por exemplo, com várias pessoas que hoje em dia estão em YouTubes da vida, ou às vezes até que TikToks, a tentar fazer este humor físico de misfit, de pessoa que é meio socially awkward e que vai interpelar outras e fazer-lhes perguntas um bocado desadequadas, por assim dizer, e que depois acabam por ser só chatos. É tipo, tu não estás a ser engraçado, estás a ser inconveniente só. E acho que ele não é, e eu acho que isso é muito fixe, e acho que inegavelmente ele inspirou imensas pessoas que fazem humor ou que tentam fazer humor, e acho que ele faz isso muito bem. Acho que ajuda o facto de ele ter um ar fisicamente awkward. Ou seja, por exemplo, eu não vi os episódios todos da série, mas eu sinto que ele é daqueles que pode estar em vários cenários diferentes e nunca vai parecer que ele pertence ali. Tipo, nunca vai parecer que ele está no sítio certo.
O Conan é gigante, não é? Tipo, é um tipo muito, muito, mesmo muito grande. Não tem altura para poder estar na televisão.
Eu não sei se ele tem 1,90m ou 2m, mas ele é gigante. Há uma coisa que eu gostei também imenso na série, que é, nós, em vários contextos sociais, discutimos imensas diferenças culturais que existem entre países. E eu gosto que, às vezes, em muito deste tipo de séries, quando tu vais a viagem, sobre viagens e sobre conhecer algum destino, às vezes é muito mais sobre um determinado momento, uma determinada paisagem, um determinado contexto que tu filmas, é muito bonito, vais por lá, mas acabas por não conhecer necessariamente o que é o dia-a-dia das pessoas que estão lá. É muito mais
quase tipo
sobre
lado B,
exatamente, é mais sobre este vídeo é muito bonito, esta paisagem é muito bonita. E eu acho que uma das coisas que eu gostei imenso na série foi, eu acho que ele não se preocupa tanto em mostrar, na Noruega há claramente estes sítios que tens que ver, ou na Tailândia há claramente estes sítios que tens que ver. Ele preocupou-se muito em ir falar com pessoas e em esmiuçar aquelas diferenças culturais, mesmo específicas, e que diferem imenso daquilo que é a realidade dele enquanto americano. Na Noruega, ele sabe que os noruegueses têm, por exemplo, um distanciamento social maior e que têm uma forma de se ligarem uns aos outros super diferente. Então vai diretamente falar com pessoas e perguntar sobre isso. Sabe que os argentinos têm uma forma muito mais próxima de se relacionar uns com os outros do que têm os americanos. Então vai claramente falar com uma argentina e perceber o que é que eu tenho que aprender para poder passar por argentino. E eu gosto desses detalhes na série, porque lá está, eu não fico necessariamente a saber mais sobre. Eu, pronto, fui recentemente à Tailândia, portanto conheço um pouco melhor, mas não conheço nada da Noruega ou da Argentina. Não estou a dizer, não fico a saber mais sobre a Argentina ou a Noruega, mas fico mais a saber sobre o tipo de pessoa que pode ser um norueguês ou que pode ser um argentino. E isso eu gostei.
Sim, eu acho que na verdade uma coisa interessante da série, se quiserem, é que o Conan O'Brien o que nos mostra que, independentemente dos sítios onde nós somos e das diferenças que nós temos, no final do dia somos todos iguais. Tipo, se quiseres, é uma série que é muito mais, se calhar, sobre o que une certas culturas e não tanto sobre o que os separa, porque em cada episódio há coisas que tu olhas e tipo, pensarias que reagirias assim, reagir exatamente daquela maneira, ou se não reagires, compreendes.
Tens ainda a camada de ele escolhendo apresentar pessoas que interagem com ele, não são necessariamente as pessoas mais especiais de cada país ou de cada cidade, ou seja, não são pessoas escolhidas a dele de esta pessoa é mega famosa ou é mega conhecida por ter isto. Cada uma delas tem as suas especificidades, estás a ver? E quando ele entra no universo dela, é tipo, delas, é tipo, ah, tu guardas um talão só porque o valor que pagaste foi 69.
Sim, não há grandes filtros, né? Não há grandes filtros nas pessoas.
Sim, e não encontrando pessoas que à partida parecem ser o ponto alto do entretenimento, ele encontra pequenas, ele tem a capacidade de ir buscar ali pequenas coisinhas, ele próprio de se meter com elas, não é? De implicar com elas, para as tornar, de repente, esta pessoa é super engraçada e parece que é super individual na sua uniqueness, por assim dizer.
É verdade, é verdade, é verdade. O Conan é uma personagem especial, não é? Tipo, nós estávamos a falar sobre ele e agora se calhar vale a pena falarmos um bocadinho sobre isso, que é o Conan, para quem não sabe, começou por escrever para o Saturday Night Live, que é um dos programas de humor de sketch mais conhecidos do mundo, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, mas do mundo. Vocês sabem que chegou a haver uma versão portuguesa parecida disso, sabiam?
Não.
Okay. Mas vão à procura, por acaso agora não me estou a lembrar do nome, mas era uma coisa que passava na RTP.
Era a febre de sábado, não era isso?
Não, era mesmo uma coisa tipo SNL, que era gravado...
Ah, mas chamava-se também SNL?
Não, era uma coisa tipo SNL, okay. Que era gravado num cenário tipo SNL e tinha o mesmo formato. Pronto,
e quem
sketch,
é que fazia?
Já foi... O quê?
Quem é que fazia? Que nós precisamos ter algum tipo de ligadinha para ir pesquisar.
A cena é que era um osso sempre diferente, não é? É um osso sempre diferente, tal como no SNL.
Ah, então estás a sugerir que nós vamos pesquisar Portugal, programas, mas havia, já vou,
já mas vou, havia personagens conhecidas, falar, havia personagens conhecidas portuguesas da atualidade que faziam parte desse projeto?
Não me lembro.
Epá, o João não está a dizer assim, vamos pesquisar aqui, uma coisa sobre a qual eu não vos estou a dar nenhuma informação.
Se alguém que está a ouvir o podcast souber, por favor, partilhe a informação através do Instagram ou do e-mail, porque se for com o João não temos nada.
Sim.
Mas prossegue.
Mas onde é que eu ia? Pronto, começou por escrever para o SNL, depois até fez parte da equipa de guionistas dos Simpsons. Isto é uma curiosidade engraçada sobre ele. E em 1993 substituiu o David Letterman no late night da NBC. David Letterman, que é também um dos mais conhecidos hosts de talk shows americanos, e ficou lá até 2009, ou seja, ficou 16 anos nesse espaço, até ir alegadamente substituir o Jay Leno no Tonight Show. O late night americano funciona de maneira um bocadinho esquisita, né? Como se tivéssemos um 5 para a meia-noite e depois um 5 para a 1 da manhã, ou seja, vamos imaginar, são dois programas seguidos de late night, normalmente nestes canais, e o que tinha sido prometido ao Conan era que ele deixaria o horário mais tardio e passaria para o horário mais cedo. Isto depois gerou uma grande polémica porque ele só esteve lá 2 anos, acabou por se ir embora, ter o seu próprio talk show, e ficou até 2010, até 2021, e depois criou, como Miguel disse, em 2018, o Conan Needs a Friend, que é este podcast. O que eu acho que distingue o Conan, e eu vi isto escrito em vários sítios e etc, é que quando nós olhamos para o panorama, vamos dizer assim, dos apresentadores de talk shows americanos, o Conan pareceu sempre o tipo, que é tal como a Mariana disse há bocado, que não pertence ali, ou seja, e não pertencer ali não tem só a ver com o aspecto físico, mas também com as coisas que ele fazia. Ele sempre foi um tipo que foi mais, entre aspas, edgy. Estamos a falar, atenção, edgy, quando dizemos edgy, isto é
dentro da
realidade, televisão americana.
Sim. Dentro
tipo,
da realidade,
seja, dentro,
de...
Sim, são os cânones da cena, não é? Mas mesmo dentro desse ambiente, ele sempre pareceu o tipo que puxou mais, que esticou mais a corda, que puxou mais os limites.
Não, e tem certos exemplos comportamentais de... Eu lembro-me que ele não era o tipo de gajo que entrava a sorrir e era tipo, good night, everybody. Normalmente ele entrava sempre meio com uma... A ideia que eu tenho, uma cara meio trancada e meio que tu não sabias bem o que é que ia sair dali. Tipo, sempre que ele ia falar não sabias bem qual é que era a vibe, porque ele tem uma figura muito... Que não transparece muita emoção, mas depois, se for preciso, ele diz a coisa mais engraçada de sempre.
Eu acho que ele a mim faz. Pronto, ele tem agora 61 anos e ele, para mim, ainda faz parte da, tipo, daquela geração old school de hosts. Ou seja, ele é mais novo que o Letterman, obviamente, e que o Jay Leno e que aqueles todos que eram mais conhecidos, mas eu sinto que ele já está cá há mesmo muito tempo e já está, não é? Sim. Mas quando tu comparas, por exemplo, com esta nova geração, não é nova geração porque eles todos também já são um bocadinho mais velhos, mas tu não o metes na mesma liga que o Jimmy Fallon ou o Kimmel ou o Colbert, estás a ver?
Sim, mas repara, todos os nomes que tu estás a dizer têm um ar muito mais televisivo e têm um comportamento muito mais associadamente à televisão, muito mais associado ao comportamento de televisão do que ele. Eu acho que é aí quando o João diz edgy, em comparação a essa malta.
Sim, parece-me que o que parece é que há sempre uma série de coisas que ele fez, de sketches e mesmo dentro dos seus talk shows que esticaram sempre um bocadinho mais a corda. Havia alguma expectativa até relativamente a um tipo, eu não sei se vocês sabem quem é o Craig Ferguson, que é um tipo escocês, também tinha um late night, que também era tipo assim um gajo mais fora, não é? Não tão, acho que a palavra aqui é aprumadinho, não é? Tipo, normalmente nós olhamos para o Colbert, para o Fallon, para o Kimmel, são aprumadinhos, não é? Têm estilos diferentes, etc, mas são aprumadinhos.
E são mais irreverentes.
Sim, irreverente é o cabelo dele, aliás, é o melhor exemplo disso, dessa irreverência. Portanto, eu acho que isso acaba por acompanhá-lo. E o que me leva à pergunta final, pelo menos deste segmento, que é: onde é que vocês acham que se situa o Conan O'Brien na lista dos melhores humoristas / host dos últimos anos? Se vocês pudessem escolher. Isto é engraçado, o que a Mariana disse há bocado, porque vários artigos falam disso, falam do facto de uma parte da geração, os late millennials, Gen Zs, gostarem do Conan O'Brien, ou seja, de todos os que existem, o Conan O'Brien ser aquele que mais lhe diz, até porque, lá está, por causa desta edginess que sempre
sim,
foi acompanhado.
Também tens uma faixa muito grande de pessoas que confundem os Jimmys todos que há a apresentar nos late night shows, portanto o Conan eventualmente também será aquele que se destaca mais.
Sim. Onde é que vocês acham que ele está neste, pelo menos nos últimos anos? Não vou estar a pedir para falar do Johnny Carson, não sei o quê, porque nem eu vi nada do Johnny Carson. Mas nos últimos anos, onde é que vocês acham que ele está?
Eu não tenho um ranking específico. Eu acho que também os talk shows, na forma como foram introduzidos e como se tornaram um produto típico da televisão americana, são uma espécie um bocado em extinção. Ou seja, eu acho que o Conan, especificamente por não ser diferente daqueles da sua geração e do tipo de pessoa que imaginas num talk show, eu acho que ele se adaptou muito bem à era da internet, em que já não estás cá tão à procura dos espaços em que podes estar 5, 10 minutos com uma celebridade, mas de coisas que podes ter um bocadinho à parte, ou até de um espaço em que é muito mais fácil teres um podcast onde podes estar uma hora à conversa com alguém do que estares 10 minutos numa conversa mais ou menos planeada com um ator que vai lá promover o filme. E eu acho que ele, nos últimos anos, fez bem essa transição, porque ele desde 2010 não estava de todo num dos canais mais conhecidos americanos e continuava a ter um talk show relativamente conhecido, e até acho que deu um salto interessante quando passou a ter o podcast, até através do podcast poder ter uma presença no digital até maior do que tinha quando apresentava um talk show na televisão. E portanto, não tenho um ranking específico para ele. Acho que ele fez bem a adaptação a uma altura em que este tipo de programas sofreu uma mudança e a forma como os consumimos também são diferentes, e portanto, numa altura em que se calhar há sempre aquele medo de, à medida que vais ficando mais velhos, caíres um pouco no esquecimento e das pessoas estarem sempre à procura de o novo host ou a nova pessoa que tem um determinado produto, ele arranjou uma forma de se manter relevante e de continuar a fazer coisas que o cativavam e que continuam a cativar outras pessoas. Eu acho
Sim,
que isso
até porque dentro
é
daquilo que é a febre dos talk shows que houve entretanto, às tantas tu enquanto host há pouco que tu consegues fazer, porque eu não sei, não tenho números, não é, para dizer isto, mas de experiência própria, pá, lembro-me quando era mais nova, de vez em quando via o Conan. Hoje em dia não penso sequer em voar à televisão, vou à SIC Radical ver que talk show é que está a dar. Tipo, para mim seria impensável. Portanto, em termos do que é adaptação de formato e de consumo do que está a ser feito. Yeah. Para mim, este tipo de formato desta série é muito, uma coisa muito mais que eu penso, ah, não tenho nada para ver, deixa-me aqui ver este episódio porque sei que vai ser divertido, vai ser giro, e porque o Conan é fixe. Muito mais facilmente, não invalidando que ele fosse um bom host e que faria um bom talk show. Acho, é só limitativo o que é que podes fazer de diferente para chamar uma audiência que se calhar não está tão... tão impactada com esse formato.
Engajada nisso.
Não, e até, claro que eu acho que isto não é um movimento de todo lançado pelo Conan. Há uma série de hosts e de equipas de produção que fizeram isso bem, mas, por exemplo, a relação que eu hoje em dia tenho com talk shows é muito mais por aqueles bocadinhos que acabam no YouTube ou no Reels do que tu veres um talk show inteiro. São muito raros os programas em que eu penso, agora deixa-me lá ir a uma plataforma de streaming e ver.
Até porque normalmente esses talk shows estão sempre comprometidos com algum tipo de atualidade, quer seja tipo porque vai lá um convidado porque lançou um filme, ou lançou um álbum, ou fez alguma coisa, está sempre na berra, e parece tantas, na verdade, essas pessoas vão a todo lado e acaba por ser mais do mesmo.
Sim, e vês muito mais uma rúbrica do que vês necessariamente. Por exemplo, eu tenho sempre esta teoria que a maior parte das pessoas nunca viu o programa do James Corden, via só o Carpool Karaoke. Tipo, é a minha teoria. Nunca ninguém via aquele programa inteiro. Tu vias, era aquele segmento que era mega popular no YouTube, e de repente lembravas, ah, pois é,
o Corden
tem um talk show, que agora já não tem. Mas pronto, acho que é interessante a forma como os talk shows evoluíram nesse sentido.
Sim, pá, vamos ver o que é que vai acontecer aqui para a frente. Eu honestamente tenho alguma expectativa em perceber se daqui a 10 anos ainda vão haver este tipo de programas. Provavelmente haverão, mas tenho alguma expectativa, até porque como acabei por estar a ver alguns vídeos do...
Mas achas que vamos ter hosts tão conhecidos como, por exemplo, um Conan? O que é que eu estou a dizer com isto? Que é, a partir do momento em que tu dás plataforma para outras pessoas começarem a fazer isto até de forma independente, não estou a dizer isto exatamente igual, estou a dizer coisas parecidas. Achas que vamos ter futuras referências como o caso do Conan?
Mas é que, imagina, o Conan, o Fallon, o Kimmel, quando essas pessoas foram apresentar, não eram as estrelas que são hoje, percebes? Ou seja, tu começas sempre por colocar, até por uma questão de budget, né? Mas tu começas sempre por colocar... ali é uma aposta de alguém que tu achas, que tu sentes que vai ser relevante e vai poder estar naquele cargo durante 5, 10 anos, 15 anos, o que seja. Portanto, eu não sei se vamos ter pessoas que se tornam tão conhecidas como eles, mas tenho alguma curiosidade para perceber, né? Nós temos, já está a haver um shift em algumas dessas pessoas, não é? A Kelly Clarkson agora tem um talk show, a Kelly Clarkson já era mais conhecida antes de fazer o talk show, e a Drew Barrymore, por exemplo, também não é? Do que se calhar o Conan quando começou, não é? O Conan quando começou era um tipo que escrevia, tinha feito, como ele próprio disse, 40 segundos à frente de uma câmara, não é? Portanto, isso já não existe, não é? Isso, depois, essa parte já não,
e depois
já
também
não existe.
E depois também há o tipo de host que estás à espera. Por exemplo, aquilo que o Conan ou que o Jimmy Kimmel faz não é uma coisa... que o John Oliver ou o John Stewart fazem numa nem vou dizer tanto numa perspectiva mais política, mas, por exemplo, o John Oliver é muito menos não é um talk show no sentido em que ele convida alguém e vai entrevistar, é um talk show na medida que é ele a falar para uma câmara e a falar sobre temas, e portanto o próprio formato de um talk show mudou imenso na forma como tu pensas nesse produto. Eu acho que a tendência é que vais ter coisas ainda mais diferentes a ir aparecendo.
Já estaremos para ver e para comentar. Vamos então avançar e vamos aos nossos créditos finais. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Mariana, o que é que trazes?
Começas por mim.
Começo por ti.
Olha, hoje trouxe uma coisinha até relativamente curta de apresentar, também para te dar espaço aos teus créditos, João, porque sei que tens muitos. Trago-vos uma recomendação, que é um podcast, chama-se Palácio da Ajuda, e tem três nomes da comédia em Portugal, que se calhar não são os mais conhecidos, quer dizer, um deles talvez. Temos Guilherme Ludovice, Luana do Bem e Tiago Almeida, num podcast que no fundo é uma conversa de amigos, da qual nós fazemos parte, nós pessoas que estamos a ouvir, e o conceito do podcast é que cada um deles num episódio leva um problema que tem, e os outros, como bons amigos que são, apresentam-lhes as soluções. Ou seja, é quase como se quando nós estamos a dizer aos nossos amigos, olha, não sei o que fazer em relação a X, e depois eles apresentam-lhes soluções, e depois aquilo tem um follow-up de de um seguimento, como é que tu vais solucionar esse problema e como é que vais partilhar também com os amiguinhos do podcast que o solucionaste. E o podcast estreou a semana passada, se não me engano, e já saiu o segundo episódio e está muito fixe. E para quem curte podcasts com três pessoas, este está muito fixe.
Está acima ou abaixo do nosso?
Está diferente. Está diferente porque...
Gostas mais desse ou do cubinho, Mariana?
Não, gosto mais do cubinho. Mas é diferente, são coisas diferentes, sim. Já não vi a tempo de partilhar a tour de cubinho, mas olhem, fui ver e gostei muito. Gosto muito, muito, muito dos cubinhos.
Sim. Miguel, o que é que tu trazes?
Eu trago, é importante dar algum contexto. Esta semana saiu o trailer do próximo filme do Deadpool, que vai trazer de volta Hugh Jackman com Wolverine. E deu-me, o trailer está muito fixe, mas deu-me vontade de revisitar um pouco os X-Men. E há umas semanas o Disney Plus lançou uma nova série de animação que se chama X-Men 97, que é essencialmente uma sequela de uma série animada dos X-Men que nos anos 90 foi muito famosa, ou seja, muitas pessoas, acredito que o João a tenha visto também com a sua idade.
Vi, sim, senhora, pá, isto passava na SIC, era um dos meus desenhos animados favoritos, portanto posso confirmar que assisti a isso. E posso dizer, eu não vi a série, mas pus só 5 minutos só para perceber se era a mesma... Será o mesmo, sim, desenho, vai, é o mesmo desenho.
Eles mantiveram...
O desenho não foi atualizado, sim.
Não foi, mantiveram o mesmo desenho. Eu não vou dizer que os X-Men foram sempre as minhas personagens favoritas da Marvel, mas foram sempre personagens e foi sempre um universo que eu tive uma empatia muito grande.
Os até... X-Men são da Marvel.
Bom dia.
As coisas que uma pessoa aprende.
Ou seja, antes de tu teres.
E jurar que era disso.
Os X-Men foram, aliás, se quiseres, no século XXI, o primeiro franchise que a Marvel tentou. Okay.
Claro.
E tentou e
claro.
Fez. Ou seja, tiveste uma trilogia e depois uma série de filmes que vieram a seguir.
Até tenho alguma curiosidade em perceber se, mesmo em termos de desenhos animados,
os X-Men não terão sido
os primeiros assim a passar em Portugal. E eu me lembro, eu vi esses dois, por exemplo. Eu vi o X-Men e o Spider-Man. Era
X-Men
o
ou X-Men?
Opa, eu digo X-Men, mas pode ser. Estão os dois iguais, porque X-Men, X-Men. É o que os fizer sentir melhor.
Eu digo, eu falo como eu quiser, percebes?
Exatamente.
Eu tenho a minha identidade, não preciso de responder a nada.
Mas pronto, eu, precisamente por ser das primeiras coisas com as quais queria uma ligação com a Marvel, eu gosto sempre de voltar a este universo e... Nos últimos anos toda a gente tem sido um pouco crítica com a Marvel e com as coisas que têm lançado na vertente live action, mas eu acho que alguns dos bons trabalhos que eles têm feito têm sido com a parte da animação. Já tinham sido com o What If, são agora, e acho que novamente esta série que introduz uma premissa muito gira neste universo, que é a personagem, uma das personagens mais conhecidas do X-Men, é o professor Charles Xavier, que comanda toda...
Xavier,
pronto, para quem quiser também. E que a premissa da série é precisamente acompanhar esta equipa depois da morte dele. Ele é morto e como é que a equipa se organiza agora? Sabem, descobrem isto nos primeiros 5 segundos, portanto não é spoiler nenhum. E eu gosto muito de acompanhar estas personagens neste universo. Acho que a série está muito bem feita e acho que me deixou uma ideia que a Marvel não vai cumprir, mas que eu acho que ela devia fazer, que é, por norma, o percurso normal destas séries de super-heróis tem sido: lançam uma banda desenhada, adaptam uma série animada e depois fazem filmes. E eu acho que a Marvel devia regredir, que é agora que fez muitos filmes, regressava só para a versão animada, porque tem corrido sempre bem. Eles não vão fazer isso porque já há uma série de filmes live action planeados, mas as coisas de animação têm corrido bem, acho que eles deviam continuar a apostar nela e acho que as pessoas deviam prestar atenção a estes episódios do X-Men 97, porque está muito fixe e estão na Disney Plus.
Sim, pá, eu por acaso sempre gostei dos X-Men, X-Men, não sei como quiserem, por serem personagens diferentes, estás a ver? Havia sempre muitas personagens, então isso era fixe. E eu vi os filmes não são, passam mais ou menos, só pronto.
Variam de qualidade, ou seja, aqueles primeiros três dos anos 2000 são fixe, depois oscilou ali um bocadinho de qualidade quando eles estavam entre o passado e o futuro, porque depois tinhas, por exemplo, tinhas a versão do professor com o Patrick Stewart e a versão do professor com o James McAvoy, e portanto eles combinaram ali aqueles dois universos e não acho que esses filmes tenham resultado sempre bem, mas acho que estão bastante acima da média dos filmes da Marvel.
Sim, está melhor do que os Madame Webs do que essas coisas. Sim, sim, sim. Da vida,
certamente, sim. Melhor, certamente da vida. Melhor.
Muito bem, para acabar, o que é que eu tenho? Tenho Challengers.
Quanto tempo é que vai ser? Só para eu pôr aqui o counter?
Vou fazer provavelmente.
Tenho que cortar o microfone.
Vou fazer 7 minutos.
7 minutos. Ok.
7 minutos, sim. Temos o Challengers, um novo filme que estreou nesta quinta-feira, de Luca Guadagnino, o realizador de Call Me By Your Name. Este Challengers tem Zendaya, Mike Feist e Josh O'Connor nos principais papéis. Zendaya é amplamente conhecida, Mike Feist é um dos primeiros papéis dele. Josh O'Connor, jovem Príncipe Carlos no The Crown.
Confere,
qual é que é a história? O filme conta a história de Tashi, que é a personagem da Zendaya, que era uma antiga tenista prodígio, agora treinadora do seu marido, que se chama no filme Art Donaldson, e o Art é um dos mais titulados jogadores de ténis da atualidade, mas que está a atravessar ali uma crise de confiança. No meio disto tudo, temos a personagem também do Josh O'Connor, que é o Patrick Zweig, que foi antigo companheiro de pares, para quem percebe ténis, do Art Donaldson, portanto eles jogaram os dois juntos, e de vida eram melhores amigos e etc. E o filme vai mostrando o que é que aconteceu à relação destas três pessoas ao longo dos últimos anos, pá, eu não quero estragar, tipo, quero que as pessoas vão ver. Eu gostei muito do filme, achei o filme.
Deixa
bem...
o alerta, não vão pesquisar no Google, porque a primeira imagem que me aparece é um spoiler, tenho certeza absoluta. Certezinha absoluta.
Eu quero muito ir ver o filme.
O trailer dá a entender o que é que acontece. Alguns entre estas três pessoas, não dá a entender tudo, mas tu percebes mais ou menos parte da história do filme através do trailer. Ainda assim prefiro que as pessoas vão ver. Pá, eu gosto sempre de filmes que têm desporto como cenário do filme. O filme não é sobre desporto, é sobre outras coisas, mas é sobre obsessão e sobre uma série de coisas que muitas vezes estão ligadas ao desporto. E tem uma banda sonora muito boa, do Trent Reznor, que era vocalista dos Nine Inch Nails, e do Atticus Ross, que era uma dupla que já venceu dois Oscars para a melhor banda sonora, pelo Soul e pelo melhor filme do século XXI, Social Network, e por isso está nos cinemas e sugiro que vão ver. Pá, a Zendaya está muito bem, está mesmo muito bem no filme. Mesmo muito bem no filme.
Ela é incrível.
Enquanto tipo que não acompanhou a 100%, mas viu, não acompanhou, ou seja, não viu ao Disney Channel, portanto eu não sei... Não imagino a Zendaya nesse registro, não é? Mas que viu, por exemplo, o Euphoria e a vê agora aqui, tipo, existe claramente uma diferença entre as personagens. Esta personagem é muito mais sensual e muito mais ver se eu consigo, calculista, não é? Enquanto que a Rue, é Rue, não é? Que se chama a personagem do Euphoria, é muito mais emocional, não é? Muito mais destravasar coisas, e portanto é fixe vê-la neste registro. Por último, antes de irmos embora, tenho de falar do 25 de Abril, não é? Temos, parecendo que não, fazemos agora 50 anos, fizemos, não é? Este episódio vai ser, não sei se este episódio vai ser quinta ou sexta, na verdade, podemos decidir.
Vamos decidir depois.
Estamos a gravar isto na quarta-feira de manhã, portanto, não vou dizer que dia é hoje, que é para as pessoas...
Já que tens aí o cravo na camisola, podemos...
Sim. Não tenho, por acaso não tenho. Mas acho que era... Mas acho que, tendo em conta a data que se celebra, acho que era bom trazer algumas coisas sobre o tema. Tenho aqui só três sugestões. O primeiro é o Capitães de Abril, que é um filme realizado pela Maria de Medeiros, do ano 2000, faz agora 24 anos, e que retrata mais ou menos o dia da Revolução.
Tem Maria de Medeiros do Pulp Fiction?
Maria de Medeiros do Pulp Fiction, exatamente. Maria de Medeiros do Pulp Fiction. Bem, namorada de Bruce Willis em Pulp Fiction.
Exatamente. Assim. Só para as pessoas saberem.
Filha do mestre António Vitorino de Almeida, irmã de Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada. Se quiserem mais detalhes, posso dar. Maria de Medeiros, pronto, este é o primeiro filme que ela realizou. Na altura foi uma grande produção. Eu lembro de ter ido ver o filme ao cinema, tinha 13 anos. E o filme tem algumas curiosidades. Teve vários atores estrangeiros a fazer papéis importantes, nomeadamente o papel do Salgueiro Maia, que é interpretado pelo Stefano Accorsi. E eu já tinha ficado com esta ideia quando fui ver o filme ao cinema, que é dobrado, né? Portanto, o Stefano Accorsi não fala português, portanto, nós estamos sempre a ver uma dobragem por cima. Neste caso, a voz dele é do João Reis. Do ator João Reis. Para além disso, outra curiosidade que eu achei interessante é o Hotel Saraiva de Carvalho, um dos Capitães de Abril, entra no filme e é uma das vozes do filme, é a voz do Oscar, que é no fundo, a pessoa para quem, com quem eles falam via walkie-talkie durante todo o processo revolucionário. É um filme interessante para se ver, para se perceber. Eu gostei mais do filme agora quando o vi do que quando o tinha visto na altura, mas para perceber o que é que aconteceu naquela noite, pá, com alguma ficção à mistura. Depois, outra sugestão é A Hora da Liberdade. Foi uma reconstituição da Revolução feita pela SIC há 25 anos. É uma ficção documental. Pá, isto demorou imenso tempo a fazer, isto demorou um ano a fazer, ou o que é que foi. Teve 60 atores e na altura a SIC passou isto em tempo real, ou seja, de 24 para 25, a X tempo ia passando bocados da...
Tipo, na hora aquilo que deveria estar que a acontecer.
Sim, e isto foi, na altura eu achei super, super interessante. Hoje em dia as coisas estão compiladas e, portanto, pode-se ver na Opto.
Podemos ver a qualquer hora, isso estás a dizer.
Exatamente, acho que ainda passou agora na SIC. Mas epá, acho que vale a pena ver, se quiserem, mas são 3 horas, né? São duas partes de 1 hora e meia. Portanto, se quiserem ver tudo. Na altura foi uma coisa que me impressionou muito. Eu tenho esta memória, portanto queria deixá-la aqui. Por último, só um mini doc da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chamado E Depois da Revolução, que é narrado pelo Carlos Coutinho Vilhena. São 4 episódios que tentam olhar para aquilo que aconteceu depois da Revolução, em 4 áreas distintas: a democracia que foi construída, as mulheres, os direitos das mulheres, a demografia, somos mais ou menos pessoas, e como é que evoluiu a economia. Eu acho que é uma boa perspectiva, aquilo tem muito bom aspecto, não é? Para além de ter bons investigadores, ou na teoria, não conheço investigadores, provavelmente parecem pessoas informadas pelo que sobre aquilo que estou a falar. Também tem caras conhecidas: o Ricardo Araújo Pereira, o Nuno Markle, a Capicua, caras mais conhecidas lá da cultura pop, também entram lá. E para além, está disponível no YouTube da Fundação e também na RTP Play. E eu acho que ajuda. Eu sei que a história, o 25 de Abril é uma coisa que está mais ou menos presente para algumas pessoas, mas se calhar a maioria das pessoas não percebe, não sabe bem o que é que aconteceu nos anos a seguir ao 25 de Abril, o que é que foi o PREC, o que é que foi o 25 de Novembro. Pá, há uma série de coisas, que direitos é que foram conseguidos, as mulheres só puderam votar livremente a partir do 25 de Abril. Ou seja, há uma série de coisas que a série nos dá e nos ajuda a perceber o que é que foi Portugal, vamos dizer assim, ao longo destes últimos 50 anos. E portanto eu sugiro isto, sugiro essas 3 coisas. Para acabar, que eu acho que
ainda?
Esta é uma data importante.
Puxa.
Foi, já passaram os 7 minutos?
Não, estás quase.
Estou bem. Porque esta é uma data, eu acho que é uma data importante e acho que devemos todos estar, independentemente das orientações políticas de cada um e daquilo que aconteceu pós 25 de Abril, acho que acho que é difícil achar que estamos piores do que o que estávamos quando a Revolução aconteceu. Portanto, acho que temos de estar gratos a isso, e por isso queria terminar, se pudesse ser, com uma música de Zeca Afonso, pá, porque acho que é a melhor altura possível para cantar. Acho que não vai ser o grande La Vila Morena, pá, acho que toda a gente já sabe essa, mas vai ser uma música que se chama Cor da Primavera, do Zeca Afonso. É uma música quase comovente, e por isso queria deixá-la aqui para refletirmos todos um bocadinho, pode ser? Boa. Miguel Mariana, obrigado por mais este bocadinho aqui a falarmos de séries e de filmes.
Um até já.
Para a semana mais.
Já sabem que podem e devem. Deixa-me só fazer a despedida, posso?
Pode.
Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde estamos muito fortes, e também subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as terças-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Malta, bom fim de semana. Fiquem então com O Cor da Primavera, do Zeca Afonso.
Somos nós os teus cantores.